Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 15 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Amazon, que anunciou um serviço chamado Amazon Macy lá na plataforma de hospedagem dela, que é a AWS. Esse Amazon Macy foi pensado para proteger dados sigilosos e ele vai usar aprendizagem computacional para monitorar quem acessa essas informações. Sempre que alguém fora desse padrão de uso tentar acessar esses dados, o serviço vai alertar o responsável pela hospedagem sobre essa atividade e de onde que ela veio, o que vai ser uma mão na roda para empresas que vivem lidando com espionagem ou com vazamento de informações. E já que o assunto é segurança da informação, deixa eu falar que o Instituto de Pesquisa Lookout falou que conseguiu identificar mais de 1000 apps de Android que estão infectados com o spyware Sonic Spy. Esse Sonic Spy, dentre outras coisas, consegue acessar e ligar o microfone do aparelho de forma remota e secreta, consegue fazer ligações, tirar fotos, mandar mensagens, tudo sem que o dono saiba do que está acontecendo. Eles disseram que, na maior parte dos casos, esses apps infectados estão naquelas lojas paralelas à Play Store, mas que eles acharam 3 casos de apps comprometidos na Google Play Store. Eles falaram que os apps fingiam ser serviços de troca de mensagens e que eles contaram isso para o Google, que já tirou eles do ar. Seguindo com as notícias sobre o Google, ontem eles anunciaram que agora o ditado em inglês reconhece emoji, então quando você estiver ditando um texto em inglês, você pode falar qual emoji você quer usar, que ele vai inserir o desenho lá na mensagem. Caso o sistema fique na dúvida sobre qual emoji sorrindo, por exemplo, você quer usar, ele vai mostrar algumas alternativas para você poder escolher a certa. Ainda sobre o Google, ontem o programador Chris Lettner anunciou que vai passar a integrar a equipe do Google Brain para trabalhar em inteligência artificial. O Chris Lettner, para quem não se lembra, trabalhou na Apple durante 11 anos e saiu de lá no começo de 2017 para trabalhar na Tesla, mas a coisa não deu muito certo e ele saiu depois de uns 6 meses. Eis que agora ele anunciou a entrada dele lá no Google Brain, provavelmente para trabalhar no TensorFlow, que é aquele projeto de aprendizagem computacional de código aberto da empresa. E falando em projetos experimentais do Google, deixa eu comentar que a Waymo, que é aquela divisão independente do Google de carros autônomos, garantiu uma patente para um carro autônomo macio feito para proteger os pedestres em caso de acidente. E enquanto isso, aqui no Brasil, quem é cliente do Banco Neon está quase conseguindo cadastrar o cartão de crédito lá no Android Pay. Eu digo quase porque, por enquanto, a finalização desse cadastro ainda não acontece com sucesso e dá um erro quando vai verificar o cartão. Mas como a estrutura já está toda lá, inclusive com os termos e condições de uso e tudo mais, e como o Google já tinha prometido que o Android Pay chegava por aqui nesse ano, vale ficar de olho nisso aí, porque o lançamento deve estar chegando. E agora eu vou falar sobre o Airbnb, que resolveu se posicionar em meio a toda aquela polêmica que está acontecendo nos Estados Unidos com as manifestações neonazistas lá em Charlottesville. O que o Airbnb fez foi cancelar os perfis dos neonazistas que tentaram alugar casas na região antes do show de horror dos protestos que aconteceram por lá no fim de semana. Esses protestos resultaram na morte de uma mulher que, por sinal, tinha ido até lá para apoiar as pessoas que estavam sendo atacadas por esses neonazistas. Inclusive, ontem, um site de extrema-direita dos Estados Unidos publicou um post comemorando a morte dessa mulher, o que fez outras empresas também se posicionarem contra esses manés. O domínio do site ficava hospedado no GoDaddy, que disse que o post tinha ferido os termos de uso deles e eles deram 24 horas para o site migrar o domínio para outro lugar. Aí o site migrou para o Google, que por sua vez precisou de uma hora para vir a público e falar que também não queria ter nada a ver com eles e também ia se recusar a prestar serviço. Logo em seguida, foi a vez da empresa de computação empresarial Zorro falar que ia encerrar o contrato que eles tinham com o site, mostrando que o Vale do Silício aparentemente perdeu a paciência com esse pessoal que acha que liberdade de expressão é um escudo mágico que deixa o pessoal imune a consequências. Aliás, ainda sobre isso, ontem a Discord, que é uma plataforma de troca de mensagens com foco no mercado de games, também anunciou que estava fechando dezenas de contas de pessoas ligadas a movimentos neonazistas. E agora o assunto é o painel de conselheiros da Uber, que reagiu àquele processo que a investidora Benchmark abriu contra o ex-CEO, Travis Kalanick. Numa carta assinada por todos os conselheiros, menos o Travis Kalanick e um outro cara chamado Matt Coller, que trabalha na Benchmark, eles falaram que ficaram decepcionados com mais essa briga e esperam que isso possa ser resolvido fora dos tribunais. E em resposta a isso, a Benchmark disse que tentou conversar com o Kalanick durante mais de um mês, só que o Kalanick ficou fugindo, então eles se viram sem opção. sanções se não abrisse processo contra ele. Ainda sobre a Uber, a empresa anunciou que está lançando oficialmente lá no Reino Unido a plataforma de gorjetas para os motoristas, enquanto aqui no Brasil ela confirmou que São Paulo ultrapassou a cidade do México e é hoje a cidade do mundo onde mais são feitos pedidos de trajetos. E enquanto isso, lá na China, o Facebook deu um jeito de lançar o aplicativo Moments, que basicamente tinha sido censurado pelo governo, porque, né, nem o Facebook pode funcionar por lá. Aí o que eles fizeram foi lançar um app parecido, aprovado dessa vez pelo governo chinês, chamado Colorful Balloons, que não tem nenhuma relação com a rede social. Aliás, é bem capaz do pessoal baixar o Colorful Balloons sem nem saber que ele é do Facebook, já que oficialmente ele foi lançado por uma empresa chinesa chamada Yuga Internet Technology. E enquanto isso, nos Estados Unidos, o Facebook começou a liberar nos apps de iOS e de Android aquela área nova chamada Trending News, que eles estão testando na web desde maio. Lá, o Facebook agrupa os assuntos mais discutidos num determinado momento, exibindo posts feitos pelos amigos do usuário e também por contas de interesse geral. Ainda sobre o Facebook, pintou lá no Wall Street Journal um texto bem interessante que mostra como a rede usou a própria VPN para tomar decisões estratégicas importantes, tipo comprar o WhatsApp, então copiar o Snapchat. Nem todo mundo sabe, mas o Facebook tem uma VPN chamada Onavo, que faz, claro, né, todo o tráfego da galera passar pelos servidores do Facebook. Eles basicamente usaram isso para estudar os hábitos de todo mundo. Com isso, eles concluíram que a compra do WhatsApp fazia sentido porque ele estava instalado numa porcentagem gigantesca de celulares pelo mundo. Já no caso da cópia do Snapchat, eles sacaram o momento exato de atacar, que foi quando eles registraram que o crescimento do app do Fantasminha tinha começado a desacelerar. E falando no Snapchat, deixa eu comentar que a empresa fechou uma parceria com a Pokémon Company e lançou uma lente que deixa a galera com a cara do Pikachu. Comentando a novidade, a Snap falou que quem quiser usar esse filtro vai ter que correr porque essa parceria só vai rolar durante um tempo limitado. Ainda sobre o Snapchat, a empresa confirmou que está testando uma novidade chamada Crowdsurf, feita para shows. Nesse experimento, o app do Snapchat começa a agrupar uns snaps feitos durante shows e eventos, mas ele monta a coisa toda como se fosse uma transmissão contínua. Então a ideia aqui é você conseguir ouvir uma música de um show específico de forma ininterrupta, pulando, né, de snap para snap, o que é uma ideia bem bacana se ela for lançada oficialmente. E falando em recursos experimentais, deixa eu comentar que o YouTube está mostrando para um pessoal ali embaixo do título do vídeo quantas pessoas estão vendo aquele vídeo ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que já acontece em transmissões ao vivo, mas parece que o YouTube também quer levar isso para vídeos gravados. Perguntado sobre isso, o YouTube não quis dizer quando ou se esse recurso vai ser lançado oficialmente um dia. E já que o assunto é vídeo, deixa eu comentar que a Netflix anunciou ontem que fechou o contrato com a Shonda Rhimes para que ela passe a desenvolver projetos lá na plataforma. A Shonda Rhimes vinha trabalhando há 15 anos lá no canal ABC, né, onde ela fez Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal e How to Get Away with Murder, e agora ela vai passar a escrever lá pra Netflix. E enquanto isso, as séries da produtora dela, né, que é a Shonda Land, vão continuar pertencendo à ABC. E por último, sobre esse mercado, ontem a Fox anunciou um serviço de streaming feito para quem não é assinante de TV a cabo. Esse serviço, chamado Fox Premium App and TV, só vai ficar disponível para clientes de internet da Oi e vai custar R$25 por mês. Ele vai trazer conteúdo sob demanda do Fox Premium 1 e Fox Premium 2, além de dar acesso a transmissões ao vivo desses canais. E agora o assunto é a Microsoft e aquela polêmica envolvendo a Consumer Reports que eu comentei aqui na semana passada. Essencialmente, a Consumer Reports falou que não recomendava mais a compra do Surface, né, porque ele quebrava muito perto ali da marca de 2 anos, o que fez a Microsoft vir a público falar que aquilo não era bem verdade. Eis que agora vazou um memorando interno da Microsoft que aponta que a empresa já sabia que o Surface Book, por exemplo, estava com uma taxa de devolução muito alta, resultado do enrosco lá com a Intel. O que acontece é que a Microsoft já vinha conseguindo resolver esse problema e dá pra ver mesmo lá num gráfico que foi vazado que a taxa de devolução de toda a linha Surface vem caindo, que com o passar do tempo provavelmente também vai começar a ser refletido lá nos relatórios da Consumer Reports. E por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que liberou ontem para os desenvolvedores novas versões de testes do iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 e macOS High Sierra. Além de umas correções de bugs, o que mais chamou a atenção da galera foi um redesenho dos ícones da App Store e do mapas do iOS e do macOS, e a imagem está aqui na descrição para você ver se você gosta ou não. E para você que faz parte do beta público, é bem provável que a Apple libere essas novas versões hoje no comecinho da tarde, a menos que alguém encontre algum bug muito catastrófico dessas versões que saíram ontem. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Saiu de lá no começo desse ano para trabalhar na Tesla. Aí o site migrou pro Grugol. Shondaland vão continuar percebendo. Percebendo aí, BC. Que beleza.